O tema deste encontro é um lugar da paz e da verdade. O caminho para nós chegarmos ao desenvolvimento deste tema seria um caminho através da vontade, da energia da vontade, porque foi a energia da vontade, a vontade poder, o primeiro raio, que manifestou os três centros regentes do planeta que houve até hoje. O centro de Iberá, o centro de Shambhala e atualmente o centro de Mictlantecuhtli, que tem como prolongamento este lugar de paz e verdade que é representado por Mirnajá e que manifesta um prolongamento no plano físico. Esta energia da vontade e poder, ela pode se apresentar sob diferentes aspectos. No centro de Iberá, centro planetário de Iberá, ela se apresenta como vontade coesão. No centro planetário de Shambhala, ela se apresentava como vontade inteligência. E atualmente, no centro planetário Mictlantecuhtli, como vontade sabedoria. Então nós teríamos que nos harmonizar com esse aspecto da energia da vontade. Teríamos que estar abertos, não? Para a vontade sabedoria, para termos paz e verdade. Sem sabedoria não há paz. E como nós estamos em um planeta onde jogam muitas forças, aqui é preciso vontade e poder, aqui é preciso o primeiro raio, atualmente como sabedoria, para se ter paz. A humanidade, esta humanidade da superfície, ela é um resultado de todas as formas sub-humanas de expressão que houve até hoje. E ela é também o resultado de todas as experiências que foram feitas até hoje nessas formas. Então a humanidade é o resultado disto, de toda uma experiência sub-humana. Mas ela foi trabalhada e ela é trabalhada através da atividade de seres e de consciências supra-humanas. Então, consciências supra-humanas, seres supra-humanos, grandes entidades, trabalham esta forma que é, em princípio, a humanidade. Só com o trabalho destes seres supra-humanos é que esta humanidade se ergue desta forma sub-humana, se ergue desta situação de estar sempre em experiência, sempre experimentando coisas. E se não fossem estes seres supra-humanos, se não fosse esta consciência supra-humana estar sempre criando, modelando sobre esta humanidade, nós não teríamos saído desta forma sub-humana que às vezes a humanidade ainda apresenta. Esses seres supra-humanos que trabalham o aperfeiçoamento, a evolução da humanidade, estes seres supra-humanos, eles não são como a humanidade, um produto de formas subhumanas. Esses seres supra-humanos aos quais nós nos referimos e que nos trabalham são produtos de outros sistemas evolucionários, não deste que deu à humanidade. Então, estes seres supra-humanos, eles vêm de sistemas evolucionários pretéritos, passados. E esses sistemas dos quais saíram estes seres supra-humanos que nos trabalham, estes sistemas são a soma total de toda a atuação da energia divina, da criação divina, que está acima de todos esses esquemas. Então, esta vida divina, esta energia divina, focaliza sobre a vida planetária, ela doa a esta vida planetária todos estes seres, essas consciências supra-humanas, para trabalhar estas formas, para transformar essas formas em algo superior, para conduzir, elevar essas formas antes subhumanas para um nível superior de consciência ou para um tipo de vida diferente, mais elevado, mais condizente com a evolução desta consciência divina quando passa por aqui, quando passa por esta ramificação. Por isso, a realização dos indivíduos humanos, o crescimento de consciência dos indivíduos humanos, se dá através da sua participação consciente na evolução desses mundos, dessas forças, desses seres, destas consciências que o desenvolvem. Então, é através do serviço ao mundo ou aos mundos, dependendo da extensão desse serviço, é através desse serviço aos mundos que nós fazemos contato com isto que nos eleva. Fazemos contato com isto que nos tira destas formas para uma outra condição, para um outro nível de vida e de seres. A nossa consciência, quando desperta, não conhece interrupção. Então não existe para a consciência desperta aquilo que nos níveis subhumanos de consciência se chama de descanso, se chama de pausa. Na consciência desperta, isto não é conhecido. E aquele que busca realmente a elevação da consciência, aquele que está buscando esta evolução, está sempre subindo pelos degraus da evolução ou pelos degraus destes mundos aonde se está habitando. Assim, o serviço de evoluir para corresponder a esta consciência divina um dia, este serviço é ininterrupto. E isto é inspirado não pelos mundos nos quais nós estamos servindo, mas isto é inspirado por tudo aquilo que é superior e por tudo aquilo que é extraordinário. Extraordinário quer dizer não é ordinário, não é comum. Então, é preciso uma coligação ininterrupta com isto que é superior, com isto que é extraordinário, que é para a gente conseguir subir esses degraus, subir esses diferentes subníveis e níveis de consciência, não? Que são próprios dos mundos pelos quais vamos transitando. Assim, embora nada esteja faltando para esta humanidade se elevar, porque os seres supra-humanos não falham, os seres supra-humanos não se ausentam, os seres supra-humanos não descansam, não tem pausa. Então, nada falta para esta humanidade fazer o seu caminho ascendente. Apesar de tudo isto, como nós sabemos, esta humanidade avança por percalços, avança tropeçando, caindo, se levantando, caindo de novo, etc. Porque a tendência destas formas que vem de níveis subhumanos, a tendência dessas formas, note, não das mônadas ou das almas, das formas. A tendência dessas formas é se horizontalizar, é fazer união com aquilo que é do mesmo nível, ou de níveis anteriores, porque vem de formas subhumanas, vem de formas abaixo do nível desta sua evolução atual. Então é por isso que no convite que vocês receberam para vir a esta reunião, existe na capa uma forma nos céus, uma forma que não é ordinária, uma forma que se destaca da paisagem que nós estamos habituados a ver. E esta forma, neste convite simbólico, esta forma representa essas presenças supra-humanas entre nós. Esta forma representa essa consciência supra-humana, que neste momento zela e guarda a continuação deste planeta. Porque se este planeta estivesse entregue só a nós, estivesse entregue só a esta humanidade, este planeta talvez já tivesse acabado. Mas, como nós sabemos, apesar de todas as armas criadas, através de todas as armas armazenadas, em quantidade que dá para destruir muitos planetas como este, não só este. Então, esta coisa, quando não é inspirada pela consciência supra-humana e quando não responde à consciência supra-humana, o que esta coisa faz são estas armas. E isto está guardado, enterrado no subsolo. E esta presença supra-humana, esta consciência extraplanetária, está fazendo com que tudo isto não exploda de repente e não contamine tudo ou não destrua tudo. Porque nós, como humanidade, não teríamos mais controle sobre estas coisas que produzimos. De forma que a esta altura nós já somos literalmente guardados. Nós já estamos literalmente apoiados, seguros por esta consciência supra-humana. Portanto, um grupo de consciências supra-humanas ou um grupo de consciências extraterrestres, como queiram chamar, pode estar agindo neste momento em sintonia com a consciência do planeta. Não está agindo em sintonia com a consciência humana. Porque se estivesse agindo em sintonia com a consciência da humanidade, estaria ensinando a humanidade como conquistar outros planetas, como a humanidade gostaria. Então, isto tudo não está agindo em sintonia com a humanidade. Isso está agindo em sintonia com o logos planetário, com a consciência do planeta. E está auxiliando, está secundando a consciência do planeta, este logos planetário, a levar esta humanidade a um outro nível de consciência. Então, este é o significado desta forma que se encontra na capa do folheto. E o resto da capa do folheto não sugere um lugar pacífico onde podemos estar mais próximos da verdade, já que a consciência supra-humana está presente para nos ajudar e para nos levar. Como sempre houve esta condição de nós nos tornarmos um planeta sagrado, e como sempre houve esta possibilidade desta humanidade ser trasladada deste nível de consciência atual ou anterior para um nível superior, para um nível supraconsciente, como sempre houve esta possibilidade, sempre houve na mente humana esta imagem, esta imaginação, sempre houve esta idealização de reinos de paz e de harmonia. Isto sempre povoou o imaginário dos melhores exemplares desta humanidade, não de todos, claro, mas daqueles mais sensíveis a este caminho evolutivo. E através dos tempos, o imaginário desta humanidade sempre criou lendas, mitos a respeito desta situação de paz e desta situação de contato com a verdade. Os centros planetários que concentram a consciência do planeta, que concentram a essência da consciência do planeta, estes centros planetários contêm os moldes, os modelos, não? Para este reino de paz e de harmonia. Quando o antigo centro de Shambhala, não? O centro de Shambhala, que representou a vontade no seu aspecto inteligência. Sempre que este centro de Shambhala chegou ao conhecimento desta humanidade da superfície, porque uma grande parte desta humanidade da superfície não tem o menor conhecimento destes centros, nem de Berá, nem de Shambhala, nem de Mistritlan, de nada disto. Mas, embora estes centros sejam desconhecidos, em certos níveis da humanidade, ele conseguiu chegar, ele conseguiu atuar. E embora estes centros, Iberá, Shambhala, Mistritlan, sempre estiveram nos níveis elevados do plano físico, onde o plano físico começa a ser etérico, começa a ser éter e não físico concreto, nesses planos, nesses níveis, sempre houve uma espécie de materialização destes centros de paz e de verdade, que eram chamados de cidades sagradas. era preciso ter a visão etérica para ver Shambhala, por exemplo. Shambhala não é físico como centro e como cidade sagrada. Mas, com a visão etérica, se via Shambhala sobre o deserto de Gobi, na Ásia. Há mais ou menos 18 milhões e meio de anos, fundou-se na Terra esta linha de seres superiores, esta linha de seres extraordinários, não? Que chama-se de hierarquia. E no princípio, esta hierarquia, ou estes seres, vieram de outras regiões. Não é como atualmente, que a própria humanidade, tendo evoluído, da própria humanidade já começam a sair novos membros para esta hierarquia. Então, esta hierarquia inicial, estes seres inicialmente, esses que fundaram a cidade sagrada, estes que fundaram Shambhala, estes seres, não? Vieram de outras áreas do universo, não deste planeta. E ensinaram esta humanidade, desenvolveram esta humanidade, e hoje esta humanidade já pode produzir seres que entrem nesta linha hierárquica e que colaborem com uma evolução superior, mesmo estando encarnados na Terra. O primeiro posto avançado de Shambhala, desta cidade sagrada que foi conhecida de alguns no plano etérico, o primeiro posto avançado desta fraternidade foi algo que nós chamamos de Templo de Ibês. E esse Templo de Ibês, no plano etérico bem próximo do plano físico, foi fundado nesta área que hoje é conhecida como América do Sul. E um outro ramo desta Shambhala, ou um outro ramo deste Templo de Ibês, constituiu aquilo que nós chamamos de instituições maias. Outros prolongamentos de Shambhala, além destes que vieram para a América do Sul, se estabeleceram na Ásia, no Himalaia, no sul da Índia, e lá tiveram os seus representantes. Muitos registros destes fatos foram encontrados no plano etérico, nos planos invisíveis, e alguns sinais físicos que foram construídos por adeptos destes reinos, por adeptos destas cidades sagradas, aqui no plano físico, encarnados, fizeram também as suas construções. Então, pode ter acontecido de haver algum sinal no plano físico destas coisas. Mas nós estamos falando de épocas tão remotas que praticamente não há nada disto visível nem nos museus. Esta cidade sagrada, esta Shambhala, é muito importante nós estarmos com isto presente, porque de Shambhala se chega a Mistlitlã, de Mistlitlã se chega a Mirnajá. Então, é bom que a gente conheça este caminho, que a gente saiba de onde veio esta energia, que a gente saiba a origem disto que hoje é a nossa vida, é a nossa trajetória, é aquilo que estamos fazendo aqui, nesta vida e neste mundo. Esta cidade sagrada, esta Shambhala, surgiu quando aqueles que tinham que vir governar a Terra ou auxiliar a humanidade a evoluir. Eram entidades muito elevadas e não podiam encarnar no plano físico. Uma entidade muito elevada, dessas que vieram no início para trabalhar a humanidade, para moldar esta humanidade, estas entidades não podiam estar em corpos físicos. Estas entidades podiam, no máximo, chegar a corpos etéricos. Então foi criada esta Shambhala no plano etérico para receber estas entidades. Isto tudo, obra do primeiro raio, da vontade e poder cósmica. E esta Shambhala no plano etérico, como era a cidade sagrada na qual estas grandes entidades estavam, então as lendas, os mitos, no imaginário popular, diz que Shambhala era indestrutível, que Shambhala era imperecível, que Shambhala era imune ao tempo, imune ao espaço, e se dizia também que em Shambhala não se envelhecia. Vê como a coisa, quando entra no âmbito humano, como começa a degenerar, não é? Entrando no âmbito humano, foi escrito até um romance sobre tudo isto, que chamaram de Shangri-La. Então isto vai descendo, vai sendo vulgarizado, vai sendo deturpado. Então, nós teríamos que ter muito cuidado e muita cautela para, quando começamos a sintonizar com uma realidade mais sutil, tomar muita cautela para não querermos fazer a coisa aqui, como imagens, retratos, templos, tudo aqui no plano material. Que isto é o mesmo que está criando vários Shangri-Lás, mais vulgares, mais toscos, mais rudes. Esta perfeição de paz e de verdade, que é Shambhala, no plano etérico, isto foi formado, então, para receber estes seres de consciência superior em corpo etérico, e isto pôde acontecer graças aos estímulos de um planeta que nós conhecemos como Vênus, que dentro do sistema solar é uma consciência planetária muito adiantada. Então, com os estímulos de Vênus em direção à Terra, com esta irradiação deste planeta muito mais avançado, com esta irradiação foi possível formar Shambhala no etérico deste planeta. Hoje é possível perceber e contatar os nossos mundos internos, o nosso universo interior e as civilizações suprafísicas que existem neste mesmo planeta em outros lugares do universo, por causa da preparação que Shambhala fez em nós, nós como humanidade, não? Nós, quando falamos nós, estamos sempre falando humanidade, nós como humanidade, nada de pessoal neste nível de trabalho. Então, nós como humanidade fomos assim trabalhados. E hoje nós podemos entrar em contato com os nossos planos internos. Hoje nós temos portas abertas para contatarmos mundos, universos, planos, de forma que possamos sair desta espécie de prisão que é o plano físico deste planeta. Podemos abrir portas para outros níveis de consciência por causa desta preparação feita por este centro de Shambhala. Muito pouco foi conhecido a respeito de Shambhala. E em todos os tempos, os adeptos desta grande luz, os adeptos desses mistérios, os adeptos destas coisas, sempre buscaram ou chegar a Shambhala etericamente, ou buscaram Shambhalas da forma que podiam. E Shambhala se fazia visível no deserto de Gobi. Shambhala se fazia visível etericamente, e quando se abria a visão etérica daqueles que a buscavam, eles a viam. Para nós estarmos mais familiarizados com este tema, nós podemos dizer que aquele que nós hoje conhecemos como Saruma, aquele ser ou aquela consciência, conseguiu um nível bem elevado na consciência geral do planeta, quando, em tempos muito remotos, como homem, entrou pelos desertos adentro procurando Shambhala e morreu procurando Shambhala nos desertos. Não pôde mais voltar. De forma que daí nasceu Saruma. Aí nasceu esta consciência a partir desta busca levada ao extremo, desta busca de Shambhala, dessa busca da cidade sagrada, desta busca deste nível de consciência. Algumas vezes a energia de Shambhala se fez sentir bem concretamente, isto é, em fatos bem concretos, como por exemplo, quando houve a individualização no homem, não, porque o ser humano foi individualizado, né, na passagem do reino animal para o reino humano. E essa individualização, este nascimento da alma neste homem animal, ou neste animal, o nascimento da alma, isto foi na Lemúria, neste continente muito antigo. Esta individualização foi estimulada por Shambhala, foi feita por Shambhala. E foi também o primeiro raio, a vontade e poder, que destruiu esta Lemúria quando se tratou de se construir uma nova forma que veio depois, representada pela Atlântida. E foi este mesmo primeiro raio, esta mesma energia, esta mesma consciência, esta mesma vontade e poder, que também, na Atlântida, fez com que esta batalha entre as forças evolutivas e as forças contrárias tivessem ali um confronto, que foi resolvido com a destruição da Atlântida. Então, o sistema deste primeiro raio, desta vontade e poder, o sistema para levar a evolução para adiante, é também através da destruição. De forma que o que está acontecendo hoje não deve nos admirar. E o que está para acontecer também, para nós, não deve ser surpresa. Porque este mesmo raio, esta mesma vontade e poder, esta mesma tradição de levar esta terra para a meta onde ela deve chegar, parece que não tem outro sistema com esta terra. Que parece que não tem outro sistema. De forma que aconteceu a Lemúria, aconteceu a Atlântida, fora o que aconteceu antes e que não sabemos. Então, o que aconteceu na Lemúria, o que aconteceu na Atlântida e o que poderá acontecer agora não passa de uma continuação. Isto não passa de um trabalho contínuo, de um processo. Um processo que, evidentemente, não começou nesta Terra, porque nós não sabemos de onde vieram estas formas subhumanas do princípio, não é? Não sabemos se isto antes eram formas astrais, se não eram formas físicas, não sabemos nada da Lemúria para trás. Como também começamos a entrever, começamos a ser inspirados para onde vamos e o que deve acontecer com este processo. Então isto é um processo, isto é um processo só. O que está para acontecer agora, ou esta transição para a qual nós fomos preparados, isto é um processo, isto vem de longe, e isto vai por muito tempo, isto não é um fato isolado. O que acontece conosco neste momento não é um fato de hoje, isto é um processo que não sabemos como vai prosseguir, a menos que façamos contato com certos níveis de consciência, onde a realidade é mais conhecida, onde a realidade é mais conhecida do que este nível mental no qual nós estamos. Então, esta energia produz, inevitavelmente, destruição nos primeiros estágios deste processo. Porque nós estamos ainda nos primeiros estágios deste processo. Por isso que ainda há destruição. Então, isto produz destruição nos primeiros estágios. Mas depois, isto começa a produzir a fusão de vários elementos. A uma certa altura, não caminharemos mais através da destruição. A uma certa altura, este mesmo processo, esta mesma energia, este mesmo Deus, esta mesma criação, isto vai prosseguir através de fusões, através de unificações, através de somas. Então nós temos que estar muito atentos como seres, como indivíduos, nós temos que estar muito atentos para não aderirmos à destruição, embora ela esteja aí, não é? Nós podemos estar até dentro da destruição, mas podemos saber que daqui por diante se trata de união, se trata de somas, se trata de nos unirmos, primeiro com os nossos níveis internos, depois com a hierarquia, e depois com várias uniões sucessivas. Então, embora nós façamos vários reconhecimentos, nós não trabalhamos com a destruição, salvo em certos momentos em que o primeiro raio é necessário. Mas nós trabalhamos com aquilo que é salvável ou com aquilo que é novo e que deve nascer e que deve existir, apesar da situação externa planetária.